Orto Podcast. Acesse nosso blog ortodontiacontemporanea.com. O artigo mais comentado de cada quinzena ganhará voz e te acompanhará no iPhone, iPod ou qualquer outro dispositivo leitor de MP3. Eu sou o Wendell Shibazaki e falo através desta voz sintetizada.
Olá amigos ouvintes do Orto Podcast. O primeiro podcast sobre ortodontia em língua portuguesa e o maior conteúdo em áudio sobre ortodontia do Brasil. Como realizar uma análise crítica de um artigo científico? Atualmente, muitos periódicos científicos são publicados. Porém, nem todas as informações contidas nestes são confiáveis. Faz-se necessário, então, que os profissionais de saúde adquiram o hábito de realizar uma leitura crítica da literatura científica para que possam julgar a validade dos trabalhos publicados. Neste contexto, o objetivo desse estudo foi auxiliar os leitores a identificar e selecionar artigos com valor científico e ainda analisá-los criticamente. Para esse fim, os requisitos necessários para a realização de uma análise crítica da literatura científica foram analisados. Introdução. A leitura crítica da literatura científica está se tornando cada vez mais importante devido à abundância de artigos publicados em revistas especializadas. A partir do século XX, as informações se expandiram e seu acesso foi facilitado. Atualmente, há um aumento de publicações de livros e periódicos, e além disso, as bases de dados bibliográficos de acesso eletrônico online possibilitaram um número ainda maior de informações. Porém, somente de 10 a 15% do material publicado atualmente comprovam ser de valor científico. Existem muitas ocasiões em que se deve julgar a qualidade de uma pesquisa produzida em seu domínio de conhecimento. Seja na avaliação de um artigo submetido a uma revista, de um texto proposto a um congresso científico, de uma dissertação de mestrado ou de uma tese de doutorado, cada leitor é levado a formular uma avaliação qualitativa sobre as pesquisas realizadas. Os critérios de avaliação usados pelos pesquisadores em tais ocasiões deveriam também auxiliar na concepção e no desenvolvimento de seus estudos, para que suas áreas se consolidem como um domínio científico. Estudos da literatura na área da saúde têm demonstrado que hipóteses propostas não devidamente testadas, tipo de estudo incorreto em relação aos objetivos, tamanho da amostra insuficiente, análise estatística incorreta ou inapropriada, e conclusões não suportadas pelos resultados, são fenômenos comuns que devem ser detectados pelo leitor. Assim, o presente estudo pretende auxiliar o leitor a identificar e selecionar artigos com rigor científico e analisá-los criticamente. Os componentes de um artigo científico. Os itens de um artigo científico seguem, de forma geral, alguns padrões já consagrados na literatura. A seguir, serão apresentados os componentes mais frequentemente utilizados em artigos científicos na área da saúde. Título. O título deve ser informativo, pertinente, conciso e atrativo, de forma a descrever o conteúdo do artigo. Devem-se evitar palavras desnecessárias e informações expressas em forma de abreviaturas. O título é a parte mais lida do artigo e sua versão mais simplificada e condensada. Um bom título é aquele que descreve de forma adequada o conteúdo do trabalho com o menor número possível de palavras. O título adequado deve incluir três aspectos do trabalho: tipo do estudo, principais variáveis e amostra. Embora o título deva refletir a mensagem do artigo, não deve apresentar os resultados obtidos. Resumo. O resumo deve conter os objetivos, os métodos e procedimentos básicos, os principais resultados e as conclusões mais relevantes da pesquisa. Esta seção não pode ser entendida como uma introdução ao artigo, mas sim uma síntese da sua totalidade. O resumo deve ser discursivo e não apenas uma lista dos tópicos que o artigo cobre. O texto precisa de concisão e não se pode deter-se em detalhes, ou seja, comentários acerca do texto apresentado. Introdução e revisão de literatura. Por ser a introdução o primeiro elemento do corpo textual da publicação científica, esta deve apresentar, de forma breve e clara, a fundamentação racional e o propósito do estudo, fornecendo ao leitor elementos necessários para a compreensão do trabalho. Os aspectos básicos que este capítulo deve ter são o problema investigado objeto, o conhecimento do autor sobre o assunto referências, a justificativa para a condução do estudo e os objetivos / ou hipóteses do mesmo. Devem-se verificar a data, o tipo de pesquisa e os assuntos citados na revisão bibliográfica, bem como as referências que suportam os argumentos do autor, pois muitas vezes estes ignoram as referências que os questionam ou acrescentam opiniões pessoais não suportadas pela literatura. De acordo com o tipo de estudo adotado, o autor deve usar moderação nas conclusões. Metodologia. A metodologia do estudo é um dos pontos que mais requer atenção durante a leitura de artigos científicos. O autor precisa informar claramente como, quando e em que condições os procedimentos foram realizados e quais os passos que foram seguidos, informando ainda o período e o local de realização da pesquisa. Deve permitir ao leitor reconstruir o processamento dos métodos empregados, sendo sintético, claro e preciso. A seção de metodologia deve ser escrita no impessoal, ser inteligível, de fácil reprodução e apropriada em relação aos objetivos. A redação requer simplicidade, não necessitando explicar os procedimentos evidentes. A terminologia, estritamente técnica e rigorosa, limita o entendimento somente aos que têm conhecimento da matéria. Durante a análise crítica de um artigo científico, pontos básicos que compõem a metodologia do estudo devem ser checados criticamente, tais como populações de estudo e alvo, critérios de seleção da amostra, tamanho da amostra e sua base de cálculo, tipo de estudo, instrumentos da pesquisa, treinamento, calibração dos examinadores e as validades interna e externa. População e amostra. A população é considerada um agregado de participantes que apresentem pelo menos uma variável comum observável e para a qual as conclusões da pesquisa serão válidas. População-alvo é a população sobre a qual serão feitas inferências baseadas na amostra. Uma causa frequente de levantamentos insatisfatórios está relacionada à falta de clareza na definição da população-alvo. Quando ocorrem variações de um subgrupo da população-alvo, esta é denominada população de estudo. Já uma amostra é qualquer subconjunto de elementos da população. Na inferência estatística, um importante pressuposto é que a amostra seja selecionada de modo aleatório, a fim de que cada elemento da população tenha a mesma probabilidade de ser selecionado na amostra. Deve-se observar se os participantes são representativos em relação à população para a qual os resultados serão inferidos. O lugar de onde os participantes são provenientes deve estar claramente definido. É importante também saber o período de coleta de dados da amostra. As amostras de conveniência, ou seja, não aleatórias, são compostas por elementos que foram selecionados por um julgamento de valor e não por questões aleatoriamente estatísticas. Tais amostras são úteis para verificar se um problema existe no universo em que estão inseridas, ou seja, produzem estimativas que não correspondem às frequências realmente existentes na população. Por exemplo, pacientes que procuram os serviços de saúde são considerados uma amostra de conveniência, ou seja, não representativa de doentes de uma comunidade. As amostras representativas são usadas quando o objetivo é determinar as características da população a partir do exame de um pequeno número de unidades. Tais amostras são requeridas nas situações em que as variações individuais têm de ser levadas em conta. As unidades para amostra são selecionadas ao acaso, de modo a obter uma amostra que tenha as mesmas características da população. Por exemplo, estudos de levantamentos epidemiológicos da presença de hábitos orais em crianças de creches do município de Belo Horizonte deverão ser realizadas após o cálculo do tamanho da amostra, seguido por sorteio das crianças que participarão do respectivo estudo. Critérios de seleção da amostra. Para evitar vieses na seleção da amostra, deve-se adotar um processo que garanta a aleatoriedade dos sujeitos participantes, devendo-se dar a todos a mesma possibilidade de participar do estudo. Artigos científicos devem descrever claramente o método de seleção da amostra utilizada e suas características, tais como sexo, idade, classe social, taxa de resposta e de desistência dos participantes, para evitar erros na identificação da população de estudo ou grupos de estudo. Erro devido a diferenças sistemáticas entre as características daqueles indivíduos incluídos no estudo e daqueles que não foram. Distorção sistemática introduzida pela maneira como os participantes são selecionados para o estudo, e, por perdas ou por não respostas dos incluídos originalmente na amostra. A seleção da amostra também implica em definir claramente os critérios para inclusão e exclusão de pessoas no estudo para que tais comparações produzam conclusões úteis. Tamanho da amostra e sua base de cálculo. No planejamento de qualquer estudo, é necessário decidir quantas pessoas precisam participar do estudo para testar as hipóteses ou responder aos objetivos. O princípio básico que permeia a estimativa do tamanho da amostra é atingir a precisão e a força necessária para estimar uma quantidade de interesses e para demonstrar uma diferença significativa entre os grupos estudados. Existem implicações éticas, pois se o tamanho da amostra for grande além do necessário, está expondo mais pessoas do que é preciso, já que com um número menor poder, se ia atingir o mesmo resultado. Por outro lado, se a amostra for muito pequena, não será possível identificar diferenças consideradas importantes, fato este que poderá levar a conclusões errôneas. É sempre recomendável a realização de um estudo piloto para definir e escolher os procedimentos mais apropriados, visando a uniformização da coleta de dados, de modo a obter resultados que reflitam fielmente a realidade objeto da pesquisa. Tipo de estudo. O leitor necessita de uma firme base metodológica para realizar uma análise crítica de trabalhos científicos. A adequação metodológica de uma investigação é a base para a credibilidade das conclusões. Portanto, o leitor deve ter conhecimento sobre os principais métodos de investigação, suas aplicações e limitações. Através de um processo de análise crítica, é possível separar os trabalhos cujas conclusões podem ser aceitas, por estarem baseadas em metodologia adequada, dos demais, cujas conclusões devem ser avaliadas cautelosamente. Os estudos que nos deparamos mais frequentemente são estudos experimentais, coortes, caso, controles, estudos transversais, estudos ecológicos e relatos de caso. No estudo experimental é realizado um ensaio clínico randomizado no qual os indivíduos são alocados aleatoriamente. Deve-se dividir a amostra em dois grupos, um para intervenção e o outro como controle. Ambos os grupos são acompanhados por um período de tempo e analisados em termos de resultados obtidos. Os resultados são verificados pela comparação de taxas de incidência nos grupos de estudo e controle. É o tipo de estudo que produz evidências mais diretas e inequívocas para esclarecer uma relação causa-efeito entre dois eventos. O estudo de coorte é o desenho de estudo observacional no qual os indivíduos, inicialmente livres da doença em questão, são acompanhados por um período, com o objetivo de mensurar o surgimento de um determinado desfecho, segundo a condição prévia de exposição. Essas características do desenho permitem, com maior segurança, demonstrar a associação causal e, portanto, é o desenho de estudo observacional mais adequado para pesquisas etiológicas. Entretanto, não é recomendado para doenças com longo período de latência e doenças raras, o que implicaria aumentar o tempo e o tamanho da amostra e, consequentemente, o custo. Esse estudo é às vezes denominado estudo longitudinal ou prospectivo. Já os estudos tipo caso/controle são pesquisas em que os sujeitos escolhidos apresentam características em comum aos casos e pessoas comparáveis que não possuem tal característica. Os controles são investigadas para saber se foram expostas a fatores de risco, de modo a determinar se tais fatores de risco são causas contribuintes da doença. Assim, uma população é escolhida para estudo, em função de apresentar características que possibilitem a investigação exposição, doença. Nesse tipo de estudo, os resultados são obtidos rapidamente, muitos fatores de risco podem ser investigados simultaneamente, não necessitando de acompanhamento dos participantes. O estudo tipo caso/controle pode ser utilizado para a investigação da etiologia de doenças raras, apresentando consequentemente baixo custo. O estudo transversal é um desenho no qual a relação exposição-doença é examinada, em uma dada população, em um particular momento. Ele fornece um retrato de como as variáveis estão relacionadas, naquele momento. É um bom método para detectar frequências de doenças e de fatores de risco. O estudo ecológico é feito entre diferentes sociedades e culturas e tem propiciado achados valiosos quanto a fatores de risco comuns e quanto a variáveis de natureza social ou cultural que podem aumentar ou reduzir a força de tais fatores. Devido a diferenças de natureza cultural entre populações estudadas, os questionários devem ser padronizados, tanto quanto possível, o que constitui, em geral, uma grande dificuldade técnica. A pesquisa tipo relato de caso pode ocorrer em breve período, agrupa uma série de pacientes com as características de interesse para ilustrar um aspecto de uma determinada condição clínica, sem utilizar um grupo de controle para comparação. As informações obtidas são mais detalhadas e podem orientar possíveis fatores de risco ou proteção, sendo interpretadas apenas como informações preliminares que podem ser avaliadas em pesquisas posteriores através de desenhos de estudos mais apropriados e planejados. Serve para descrever novos métodos diagnósticos, intervenções clínicas ou procedimentos cirúrgicos. Pode também fornecer grandes quantidades de informações sobre uma condição clínica. Utilizado em estudo de doenças raras. As revisões sistemáticas integram eficientemente as informações existentes e fornecem dados em resposta à consistência e generalização de achados científicos, podendo ser consideradas como padrões ouro para a medicina e odontologia baseada em evidência. Utilizam-se de ensaios controlados aleatórios com desenhos saudáveis para o estabelecimento de conclusões. Já os estudos chamados meta-análise são uma forma de revisão sistemática que olha estatisticamente para toda a literatura ponderando-a. Instrumentos da pesquisa. Os instrumentos da pesquisa, indicadores, índices, variáveis e questionários utilizados devem estar claramente expostos. Sempre é aconselhável o uso de índices ou questionários testados previamente e validados estatisticamente. O autor deve informar com clareza as definições e critérios para classificação de cada item dos dados e qualquer mudança nos mesmos deve ser notificada. Treinamento e calibração dos examinadores. Quando a pesquisa é realizada por uma equipe, é essencial que os examinadores tenham sido adequada e previamente treinados para fazerem julgamentos clínicos consistentes. Para que este objetivo seja alcançado, é essencial a uniformização da conduta na coleta de dados e a padronização dos procedimentos e dos aparelhos, visando evitar variações no diagnóstico que podem afetar os resultados ou as variações decorrentes do procedimento mal aplicado e do instrumento mal utilizado. 7. Dois métodos podem ser adotados para calcular a consistência interexaminador no caso da presença de um epidemiologista experiente como calibrador padrão ou com a técnica do consenso, em que examinadores resolvem suas dúvidas discutindo o diagnóstico entre si. Nas pesquisas com apenas um examinador, é aconselhável que a consistência intra-examinador seja monitorada previamente no exercício de calibração e no decorrer dos trabalhos de campo, com o reexame de cerca de 10% da amostra. Capa simbólica é uma maneira muito utilizada de expressar confiabilidade. Informa a proporção de concordâncias além da esperada pela chance. Varia de menos 1 a mais 1, em que o primeiro significa completo desacordo, e o segundo, exato acordo nas leituras. 0 indica o mesmo que leituras feitas ao acaso. Validades interna e externa. A questão da validade do estudo possui influência direta na credibilidade dos resultados e mostra a noção da confiança que é possível depositar nos resultados e conclusões da investigação. Erros metodológicos no modo de seleção das pessoas, na forma de obtenção dos dados ou na maneira de analisá-los, constituem ameaças à validade. A validade interna verifica se as conclusões de uma investigação são corretas para a população de estudo. A preocupação de uma crítica metodológica reside em verificar a comparabilidade dos grupos estudados, a precisão da técnica diagnóstica utilizada, a relevância dos indicadores empregados e o controle de fatores que possam dificultar a interpretação. Desse modo, tenta-se aferir se a presença de falhas internas na investigação tende a invalidar, enfraquecer ou interferir nas conclusões do trabalho. A validade externa é uma consideração secundária, uma vez que ela só é relevante se o trabalho tiver validade interna. Refere-se à extensão com que os resultados de uma pesquisa podem ser generalizados para outras condições ou populações. Os resultados devem ser apresentados de forma objetiva, precisa e em sequência lógica, utilizando-se tabelas, gráficos e figuras, sem necessidade de descrevê-las. Devem ser descritos na mesma sequência em que foram realizados os experimentos, e devem ser expressos de forma simples e clara, pois constituem um novo conhecimento, a contribuição do autor. Deve ser observado se a taxa de resposta ou desistência foi devidamente apresentada, pois em casos de taxas de respostas baixas, é necessário buscar alternativas para controlar o problema. Mesmo que o seu conhecimento em estatística seja insuficiente para uma avaliação mais criteriosa dos métodos estatísticos utilizados, frequentemente a aplicação do bom senso e pensamento lógico são suficientes para que erros ou omissões sejam detectados na narrativa. O valor P indica a probabilidade de se obter um resultado significante, usado em função de dois fatores: a magnitude da diferença entre os grupos que estão sendo comparados, ou da força da associação entre eles e do tamanho da amostra. Nas pesquisas, em geral consideram-se como estatisticamente significativos os valores P0 e 0,5. É sempre recomendável informar o valor P e não se limitar a dizer se os achados foram ou não estatisticamente significativos. Dizer que se encontrou um P0 e 0,5 na comparação entre grupos significa, grosso modo, que se espera menos do que 5 probabilidades em 100 de que tal achado seja devido ao acaso. Discussão. A discussão realça os achados importantes do estudo, as conclusões pertinentes e as suas implicações ou aplicações. Confronta os resultados obtidos no estudo com os da literatura. Sugere explicações para possíveis discrepâncias encontradas e inclui comentários sobre as limitações da investigação. O objetivo da discussão é contextualizar os resultados apresentados e dimensionar o interesse e a originalidade destes para o debate científico. A discussão é a sessão ideal para a demonstração de domínio do assunto e proposição de novas ideias. Sua qualidade depende da fundamentação no assunto de que foi capaz o autor. A dificuldade de redigi-la indica falta de conhecimento do tema ou a falta de hábito de redigir. Conclusões. As conclusões devem ser fundamentadas nos resultados, contendo deduções lógicas que correspondam aos objetivos do tema proposto e às expectativas propostas pelo autor na introdução do trabalho. Devem ser breves, exatas e acompanhar a sequência proposta nos objetivos, podendo ser positivas e negativas. Elas devem reafirmar a ideia principal e serem justificadas pelos resultados. Podem apresentar sugestões de trabalhos futuros e definir o ponto de vista do autor sempre que ele chegar a uma nova reformulação ou um conhecimento novo. Referências bibliográficas. A referência trata-se de uma listagem dos artigos, livros ou outros elementos bibliográficos que foram referenciados ao longo do texto. Sua utilização é imprescindível, pois evita o uso de ideias e conceitos emanados de outros autores sem a devida citação. Seu objetivo é de apoiar, esclarecer, justificar ou completar as ideias do autor. Deve-se observar se as referências bibliográficas são atuais, oportunas e se citam revistas de prestígio na área de estudo, bem como os autores clássicos do assunto. Listas para facilitar a leitura crítica do artigo científico. Muitos itens devem ser observados para que o leitor obtenha uma noção sobre a confiabilidade do artigo. Com o objetivo de auxiliar o leitor no julgamento de artigos da área biomédica, segue-se abaixo duas listas, a primeira citando os principais itens a serem checados e a segunda com alguns motivos de rejeição de artigos científicos. 1. O artigo descreveu um problema clínico importante ou foi dirigido por uma pergunta claramente formulada. 2. Como a colocação e os assuntos foram selecionados. 3. Quais foram os objetivos do investigador, e se estes foram alcançados? 4. Quais os métodos utilizados pelo autor, e estes são descritos com bastante detalhe? 5. Os métodos usados pelo autor para analisar os dados e as medidas de controle foram bem implementados. 6. Os resultados possuem credibilidade, e nesse caso, eles são importantes clinicamente. 7. Que conclusões foram tiradas, e elas são justificadas pelos resultados? 8. O assunto abordado apresenta uma revisão sistemática. 9. O tipo de estudo usado está adequado. 10. A metodologia está apropriada à pesquisa. Por que os artigos científicos são rejeitados para publicação? O estudo não focalizou um assunto científico importante. 2. O estudo não era original, outra pessoa já tinha feito o mesmo ou um estudo similar. 3. O estudo não testou a hipótese do autor. 4. A metodologia do estudo não está adequada. 5. Dificuldades práticas recrutar os participantes, por exemplo, levaram os autores a comprometer o protocolo de estudo original. 6. O tamanho de amostra era muito pequeno. 7. O estudo estava descontrolado ou inadequadamente controlado. 8. A análise estatística estava incorreta ou imprópria. 9. Os autores tiraram conclusões injustificadas dos dados. 10. Há um conflito significante de interesse. Um dos autores, ou um patrocinador, poderia beneficiar financeiramente da publicação do artigo. 11. Artigo redigido de forma inadequada, tornando-se incompreensível. Considerações finais. O reconhecimento da validade de um estudo é um passo importante no processo de avaliação crítica da literatura. Dessa forma, buscou-se com este trabalho proporcionar uma familiarização com os principais cuidados a serem tomados na leitura de um artigo científico. Pretende-se que este estudo se torne um auxiliar de referência frequente para o leitor que objetiva construir a sua competência na leitura de artigos científicos. A habilidade de ler e julgar artigos científicos constrói-se através da experiência adquirida pela prática da leitura crítica. Sua avaliação é muito importante para nós. Acesse nosso blog e faça seus comentários. O link do artigo em formato PDF está no nosso blog www.ortodontiacontemporanea.com. Um abraço a todos. Wendel Shibazaki e Marlos Loyola. Orto Podcast. Ortodontia Contemporânea.com